A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
E nesta terça-feira, dia 6 de julho de 2021, o mercado de grãos retomou os seus negócios na Bolsa de Chicago e retomou já com quedas fortíssimas. O milho terminou o dia e o pregão em Chicago no limite de baixa nos principais contratos. A soja, ao longo do dia, chegou a testar o seu limite de queda, mas vai terminando aí a terça-feira com baixas de 80 a 90 pontos nos principais contratos. O óleo de soja também limite de baixa na Bolsa de Chicago. Um acumulado de fatores apareceu aí nesse início de semana para o mercado internacional e é isso que a gente vai discutir agora e entender o que apareceu de novo no radar do mercado e principalmente as consequências para a formação dos preços aqui no Brasil, conversando com o seu Camilo Motter, que é analista de mercado, economista da Granoeste, corretora de cereais, direto de Cascavel, no oeste do Paraná, conosco. Seu Camilo, boa tarde, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas novamente.
Olá, Carol, boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas.
Boa tarde. Seu Camilo, de fato, temos uma volta de feriado aí bastante agressiva para o mercado de grãos na Bolsa de Chicago, não?
É, historicamente, o 4 de julho, ele se coloca como um certo divisor de águas, né? Nos últimos anos, a gente tem visto altas, até bem expressiva, na retomada dos negócios após o feriado. Mas hoje, de maneira surpreendente, o mercado até era esperado com algum nível de equilíbrio, alguns falavam em perdas, mas também muitos falavam em alta. Não havia um sentido muito direcional para o mercado antes da abertura, não é? E aí as coisas realmente tomaram outro rumo. Claro que as explicações foram aparecendo ao longo do dia, sobretudo as chuvas muito satisfatórias, especialmente na porção oeste do cinturão, aí estados como Nebraska, Kansas, as Dakotas, que já estamos lá na parte norte, nas planícies do norte, Minnesota, né? E também áreas centrais de produção, como Iowa e Illinois, né? Que vinham sofrendo bastante com estiagem, se bem que na parte bastante inicial de evolução das lavouras, onde uma seca pode se recuperar com chuvas boas no decorrer, e isso todo produtor conhece, né? Então, as chuvas boas desse final de semana foi um fator de pressão ao longo do dia. Mas uma nova decisão da justiça norte-americana deve reduzir ainda mais a aplicação de, especialmente neste caso, foi etanol, o uso de etanol na gasolina, né? Porque eles têm lá uma mistura de etanol 10 e o etanol 15. E havia uma interpretação do órgão ambiental americano de que tudo teria que ser 15 ao longo de todo o ano. E, na verdade, a justiça voltou atrás. Foi um pleito, inclusive aceito pelo governo Trump, no sentido de dar uma resposta satisfatória aos seus apoiadores, já que os produtores americanos são, em sua maioria, foram votantes do Trump, né? Então, o Trump, na época, 2018-19, deu uma força muito grande nesse sentido, aumentando e fazendo com que o órgão ambiental americano impusesse essa mistura de até 15% ou de 15% de etanol a gasolina. E a Suprema Corte, ou melhor, um órgão colegiado americano, da Justiça norte-americana, disse que não era bem isto a interpretação correta, né? Que pode ter essa redução para 10%. Isso também teve um impacto muito grande, aliado àquelas decisões da Suprema Corte de alguns dias atrás. Então, são dois reveses para a utilização de biocombustíveis. Aí também, na decisão anterior, incluiu o biodiesel, né? Que, no caso dos Estados Unidos e também do Brasil, é majoritariamente produzido a partir do óleo de soja. Por essa razão, também o óleo de soja, como Carol, você muito bem citou, chegou ao limite de baixa hoje, porque há uma interferência aí no sentido de redução da utilização de biocombustíveis. Mas todo o noticiário internacional nunca versou sobre alimentos, sempre versou no conflito entre a indústria petrolífera e os produtores e a indústria de etanol. Esse que é um conflito que está havendo lá, e não uma demanda da sociedade para a contenção da inflação, no caso dos alimentos, por exemplo, que parece-me que seria um argumento muito mais plausível, né? De qualquer maneira, esse é um impacto bastante forte, somado às melhores chuvas observadas nesses dias. Né?
É interessante, né, seu Camilo, que a gente... Bom, vamos dividir, na verdade, a nossa análise aqui em dois cenários. Vamos falar primeiro dessas questões climáticas aí para os Estados Unidos, essas chuvas que começam a aparecer e as previsões também trazendo boas precipitações aí para regiões importantes dos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia o atual momento da safra americana, seu Camilo? O senhor acha que essas chuvas, principalmente para aquela porção mais a oeste dos Estados Unidos, onde faltava chuva, os níveis de umidade no solo eram baixos e tudo mais. Essas chuvas que chegaram e que estão chegando, elas de fato aliviam a situação dos produtores que estão naqueles estados mais a oeste dos Estados Unidos?
Olha, Carol, as chuvas foram de maneira muito gerais, mas em regiões que não receberam chuvas adequadas. Agora, há uma redução das temperaturas em geral, aí sim, a redução das temperaturas deste momento, ela é muito mais generalizada até do que foram as chuvas, né? Mas o que é importante observar, e neste momento, agora a partir de 5 horas, está saindo o relatório de acompanhamento de safra, que deve indicar pelo menos aí de 30 a 35, talvez até 40% das lavouras de soja, já entrando no período de floração. Este começa a ser o período crítico. Portanto, mais do que olhar para trás, nós vamos ter que olhar para frente. O comportamento climático daqui para frente vai ser decisivo. Quando a gente fala de uma safra normal, a gente está falando de problemas climáticos aqui e ali, mas não problemas generalizados, né? A gente não fala de uma safra perfeita. Ela pode ocorrer, mas isso é muito difícil, né? Então, quando se fala de safra normal, por exemplo, agora, as chuvas generalizadas, alguns espaços podem ter ficado sem chuvas, mas isso não representa muito no todo, né? Agora, o que é mais importante é no decorrer. Alguns modelos climáticos indicam que, ainda dentro de julho, agora na segunda quinzena, deve haver uma onda de calor e possivelmente combinado com baixo volume de chuva naquela região oeste e norte do país, né? Pegando os estados que citamos há pouco, né? Em contraposição, a parte sul e leste do cinturão produtor tem até excesso de chuva, até por conta de tempestades tropicais que vieram do Golfo do México e subiram para o país ali, né? Entrando pelo país, para os Estados Unidos, né? Então, de maneira geral, esse é o quadro. Agora, o monitoramento terá que ser diário, porque clima vai ser o fator mais importante daqui para frente.
Seu Camilo, isso quer dizer que a volatilidade, portanto, continua? Porque essas baixas de hoje, embora elas estejam atreladas a essa questão também dos biocombustíveis, elas foram bastante agressivas. Elas sinalizam uma tendência de mercado ou justamente por estarmos em pleno mercado climático, é difícil definir um caminho para os preços agora?
É difícil definir um caminho, o que nós sabemos é que vai haver muita volatilidade. É bem possível que amanhã haja uma belíssima recuperação, vamos ter que ver amanhã no noticiário de amanhã, mas é possível que haja uma recuperação dessa queda de hoje, né? O mercado vai ser muito volátil pela frente. O fato é o seguinte, os estoques estão baixos e a sensibilidade é muito grande para clima. A demanda segue relativamente boa, nós diríamos uma demanda forte, né? Embora a China tenha se afastado um pouco nas últimas semanas, mas não significa que o consumo interno está reduzindo. Ocorre que houve embarques bastante acentuados em alguns meses do ano, e no nosso caso devemos lembrar que houve muita venda antecipada do ano passado para embarcar neste ano, então eles também tiveram meses muito cheios de importação e agora está um pouco mais calma as negociações com a China. Mas isso não significa que o consumo interno esteja reduzindo. Ao contrário, eles podem até aumentar as importações para 103 ou 104 milhões de toneladas este ano. Agora, um dado curioso que talvez os Estados Unidos possam ajustar um pouquinho é que os embarques semanais, as vendas semanais estão bastante baixas nesse momento. Sim. Claro que as empresas vão concentrar, os importadores vão concentrar muito mais embarques, dado o adiantado da estação, para embarque na próxima estação a partir de setembro, né? Portanto, se a gente olhar os embarques das últimas semanas, a gente vê que não foram tão significativos. Na faixa de 200, 300 ou 500 mil toneladas por semana. Se a gente imaginar que os Estados Unidos embarcaram até agora 57 milhões de toneladas, para um volume esperado de 62 milhões de toneladas, é possível que fique 2 milhões para trás. Isto vai dar um reforço nos estoques, que a gente percebe que são bastante baixos, abaixo de 4 milhões. Então, se houver uma sobra um pouco maior, uma exportação menor, isso pode implicar num aumento nos estoques, aí para casa de 4,5 milhões de toneladas. Vamos ter que monitorar isso até o final de agosto para ver exatamente com que estoque de passagem ficará a soja norte-americana. Sim. O milho é a mesma coisa. Embarques que foram muito expressivos em semanas anteriores agora reduziram bastante. Está na casa de 1 milhão, 1,5 milhão. Eles estão com 58 milhões embarcadas para 72. Restam aí 8 ou 9 semanas, né? 8 ou 9 semanas, portanto, teria que haver um embarque aí da ordem de 1,5 milhão de toneladas, pelo menos. Tá. Pode haver algum ajuste negativo no milho também. Então, devemos monitorar isso, porque um fator que coloca o mercado, a questão climática, ou os preços altamente sensíveis a clima, são exatamente os baixos estoques norte-americanos. Se eles subirem um pouco, isso pode aliviar um pouquinho, ainda que pequeno o alívio, não pode, acho que não vai ter coisa muito significativa nesse ponto, mas pode colocar algum alívio nessa sensibilidade extrema que os preços têm em relação ao clima.
Ou seja, fundamentalmente o mercado ainda tem um espaço para pelo menos uma sustentação dos preços, seu Camilo, a gente pode entender dessa forma.
Sem dúvida nenhuma, a safra está no campo e uma avaliação de 120 milhões pode vir para 117, 118, ou 115, 116, ou ir para 123, 124 milhões de toneladas. Então, como a safra está no campo e é um ano de risco climático, especialmente nessa porção oeste e norte do cinturão produtor, isso pode implicar em certa redução na produtividade das lavouras. Claro que aí vai para preço. É um ano que os Estados Unidos precisam colher uma safra dentro da normalidade para ainda assim os preços se manterem altos nesses patamares que estamos vivendo hoje. Se por acaso cair, aí a gente não sabe, só sabe que vai subir, mas para onde vai é muito difícil dizer, porque ele vai ser uma equação direta das perdas que houverem no campo. Tá. E isso precisamos ir monitorando.
Certo. Seu Camilo, antes da gente entrar no mercado nacional, eu queria saber a sua análise, a sua perspectiva diante dessa questão dos biocombustíveis. O senhor acha que isso tem vida longa no mercado, de influência no mercado de soja e milho, quando a gente olha para a Bolsa de Chicago, ou é uma situação pontual e até que a Agência de Proteção Ambiental norte-americana se defina por completo, né, em definitivo realmente venha essa decisão, a gente ainda vai ver pouca influência disso ou não? O mercado tem espaço para dar mais ênfase de fato a essa informação, principalmente quando a gente olha para os futuros do óleo de soja?
Aparentemente, a gente pode dizer que é uma questão mais ou menos resolvida. A questão é saber por quanto tempo. Porque o noticiário reporta muito uma discussão muito intensa, muito aguda, entre os órgãos ambientais e decisões tomadas pelo Congresso e as Cortes de Justiça, contra o que a indústria petrolífera vem pregando, né? Ou vem cutucando os órgãos. Ou melhor dizendo, órgãos ambientais, de um lado extremo, e juntamente com os produtores, vamos colocar dessa forma, órgãos ambientais e os produtores agrícolas norte-americanos de um lado extremo, a indústria petrolífera de outro, né? E num ponto intermediário, aí se dividindo muito, as ações da Justiça e do Congresso norte-americano. Então, o embate vai ser ainda muito intenso pelos próximos meses, eu diria, e anos. Esse vai ser um tema que jamais vai se esgotar. A questão ambiental e, portanto, a utilização de combustíveis ou de energia de maneira geral mais limpa é um tema cada vez mais recorrente e passos atrás certamente vão receber muita crítica e vão ser muito questionados. Portanto, houve um certo passo atrás que não foi alegado por questões inflacionárias sobre alimentos, mas foi tratado nessa disputa entre dois grandes segmentos, né? De um lado a indústria petrolífera e de outro órgãos ambientais, juntamente com os produtores, né? E no meio os órgãos decisórios. Agora, isso acho que é um tema recorrente que ele vai voltar, eu diria. Há decisões tomadas recentemente que vão vingar, que vão ser executadas. Agora, eu acho que logo, logo o tema volta ao debate e pode ter novas decisões em favor do aumento novamente do uso de biocombustíveis.
Seu Camilo, e a gente acaba de receber aqui o novo relatório semanal de acompanhamento de safras do USDA e a gente teve uma leve baixa no índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições, que passou, vejamos os números aqui, de 60% para 59%, então um leve recuo. E no milho, a gente viu o número ser mantido em 64%. Quer dizer, as coisas vão caminhando ali com alguns altos e baixos, mas, por enquanto, tudo dentro do esperado.
Perfeitamente, exatamente. Se esperava mais ou menos a manutenção, caiu um ponto na soja, não é muito expressivo, mas elas podem se recuperar. Com essa chuvarada que estamos vendo agora esses dias, é possível que no relatório da semana que vem ela recupere esse um ponto ou até mais.
Excelente.
Agora, é importante observar a floração. Eu estou sem os dados na mão, porque eu estou numa sala à parte.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente já consegue ver.
A defloração no milho e na soja.
Vamos lá.
Isso é muito importante para determinar o estágio em que se encontram as plantas.
Estamos aí com a floração da soja em 29% contra 14% da semana anterior, 29%, o mesmo índice do mesmo período de 2020, e acima dos 24% de média dos últimos 5 anos. Quando a gente olha para o milho, a gente tem aí 10% do milho na fase de embonecamento, né, contra 4% da semana passada, 9% do ano passado e 14% de média dos últimos 5 anos. Então, para a soja, a gente está um pouquinho adiantado, para o milho, nem tanto.
É verdade. Então, veja bem, de qualquer maneira, a soja, 29% em floração, e agora, nas próximas 2 semanas, esse nível vai para 70%, 80%, porque temos que observar que houve um ritmo de plantio muito intenso lá no começo, na janela ideal de plantio, digamos assim. Então, vai haver agora uma aceleração. Portanto, sensibilidade das lavouras ao clima, a questão do desenvolvimento das lavouras cada vez mais ligadas à performance climática.
Certo.
Agora, as lavouras começam efetivamente a entrar no período crítico que resulta efetivamente, que é o período de floração, formação de vagens e grãos, né? No milho, espigamento, floração, espigamento e formação dos grãos, etc. Né? E isso vai até 10, 15 de setembro. Portanto, período crítico de reprodução das plantas agora. Entramos nele.
Seu Camilo, é quando a gente começa a se preocupar um pouco mais também e terminar aí os preparativos para o início da nossa safra. Parece que está longe, mas já já a gente está começando a plantar aqui no Brasil. Como é que foi o impacto dessa despencada das cotações em Chicago hoje na formação dos preços da nossa soja por aqui, seu Camilo?
Bom, veja bem, o impacto foi forte, porém compensado de outro lado por alguma alta de prêmios dos portos, da ordem de 10, 15 até 20 centavos nos prêmios.
Certo.
Já se fala em 50, 60 centavos de prêmio no mercado spot, talvez até entre 80 e 100 para setembro, aí, agosto, final de agosto, setembro, né? Então nós temos uma evolução mais positiva dos prêmios. E claro, o câmbio que explodiu hoje, estava acima de 5,20 agora há pouco, 5,21. Eu não sei se vocês já têm um fechamento do câmbio, mas o câmbio subiu aí de forma explosiva parte ontem e hoje.
Sim.
Ele saiu de um nível abaixo de 4 da final da semana passada. Abaixo de 4, não, abaixo dos 5. Ligeiramente abaixo de 5 para 5,21. Não sei se tem algum número diferente hoje. Então, alta de prêmio. Com essa alta explosiva do câmbio, que ele volta aí depois de um mês e pouco, aí a trabalhar acima dos 5 de forma bem convicta ontem e hoje, né? E isso faz com que compense em larga margem as perdas externas. Não recuperou totalmente, ainda há uma perda de R$1 a R$2 na maioria das praças. Aqui no oeste do Paraná, por exemplo, se falava em R$160. Na quinta-feira, sexta-feira, ontem e hoje, ontem praticamente não teve mercado, mas vamos falar melhor de hoje, 157, 158, R$2 a R$3, melhor dizendo aí, de diferença de preço, mais ou menos isso refletido nos portos também.
Ou seja, se a gente não tivesse essa alta explosiva do dólar, a gente poderia ter perdas mais intensas ainda aqui no nosso mercado nacional.
Com certeza, né? Sabemos que a formação do nosso preço em período intenso de comercialização, afora entre safra, é exatamente a conta de Chicago, prêmios e câmbio, né? Agora, importante ressaltar que alguns fatores, né? O cenário político brasileiro se deteriorou muito nos últimos dias, com o CPI avançando.
Sim.
Possibilidade de abertura de impeachment contra o governo, o presidente, melhor dizendo, e também algumas denúncias bastante acentuadas aí nessa questão das vacinas e também das chamadas rachadinhas, né? Então, isso tudo criou um cenário político que afugentou investidores bastante céticos em retornar nesse momento, ou cautelosos, pelo menos, né? Então, um ambiente político muito ruim, né? Temos também o dólar muito forte contra outras moedas, não somente contra o real, mas o real é a moeda que mais se deprecia hoje dentre as principais do mundo, né? Então nós temos todo esse cenário. Também ontem o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses. Isso implica, o governo divulgou em 20 bilhões, mas eu acredito que está muito mais para 30 bilhões a mais de rombo nas contas públicas, que embora não conte para o teto de gastos deste ano, mas conta para o endividamento público, né? Então, um cenário muito, muito ruim nesse início de semana, ou até eu diria nesse início de mês, para as questões relacionadas à política e ao ambiente econômico criado internamente. A gente pode acrescentar também que as propostas de reforma tributária caminham muito na taxação do lucro, dividendos, etc., o que pode também criar um ambiente muito negativo para os investimentos no Brasil. Então, esse início de mês de julho está bastante ruim, tanto no setor econômico como político, que acabam afetando a formação da taxa de câmbio.
Agora, seu Camilo, olhando para isso, que momento é esse para o produtor que precisa definir ali a sua comercialização? É um momento de olhar para os picos do mercado cambial e talvez tentar encontrar alguma oportunidade no mercado, ao lado, por exemplo, de valorizações do prêmio? Ou é preciso ele acompanhar um pouco mais da volatilidade de Chicago e nesses repiques de preço, como nós tivemos na semana passada, aproveitar também para fazer os seus negócios nesses momentos? Na sua análise, que momento é esse para o produtor que está aí redefinindo as suas estratégias de venda?
Olha, Carol, eu acho que você falou um pouco de tudo o que eu ia dizer. Eu acredito que a necessidade de venda de caixa faz com que você participe do mercado, sobretudo porque tivemos um ajuste, se a gente olhar aos momentos anteriores à divulgação dos relatórios de estoque de plantio no último dia do mês de junho, né? A gente tinha preços muito ruins, né? 10, 12 reais abaixo do que estamos vivendo hoje. Então, isso por si só já deu uma coloração diferente para os preços. Embora Chicago tenha devolvido grande parte desses ganhos, mas câmbio recuperou juntamente com prêmios, conforme falamos agora. Então, quem precisar fazer caixa não tem muita alternativa, acho que é um momento até de participação com alguma parte ou algum lote, né? Agora, eu vejo um certo otimismo os preços pela frente, né? Acho que nuances climáticas ainda vão ser positivas pela frente, não é? E isso vem para preço, com certeza. Essa certa deterioração do ambiente político e econômico interno pode trazer ainda um câmbio mais alto no decorrer, também pode ajudar na formação dos preços. Então, eu acredito que os produtores que seguraram o produto até agora também têm a oportunidade de especular um pouco mais pela frente. Mas a necessidade de venda tem que fazer caixa. Então, aí, talvez, participação, porque agora nós vamos ter muita volatilidade pela frente. Então, algum bom momento que possa aparecer nos próximos dias, seja interessante essa participação para a formação de caixa momentânea.
Certo. Seu Camilo, para a gente fazer um breve comentário aqui sobre o mercado de milho, hoje a gente vê as cotações cederem um pouquinho na B3, depois de dispararem ontem, subiram mais de 3%, e hoje a gente viu o mercado recuar um pouquinho, Chicago também no limite de baixa. O senhor entende que também está se desenhando uma tendência realmente de queda para os preços, ou também, diante do quadro fundamental, a gente ainda tem um momento de suporte para as cotações no nosso mercado nacional?
O mercado do milho, ele segue ainda avaliando. Eu diria que ainda não temos um preço muito bem estruturado depois dessas geadas todas que houveram. O mercado ficou paralisado por mais de uma semana, com as pontas compradoras e vendedoras se avaliando, mas praticamente sem negócios. Hoje, o mercado começou a retomar alguns negócios aqui no oeste do Paraná, na casa de R$ 95 a R$ 96, R$ 97, depende da questão logística, né? Mas isso significa 10, 12 reais acima dos negócios realizados antes, ou no pior momento de preço que tivemos, ou no momento mais baixo que tivemos, né? Aí no dia 20, 22 de junho, né? Agora, daqui para frente, eu diria o seguinte: o mercado segue avaliando muito as perdas, sobretudo no estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. No Paraná, as perdas foram muito significativas. Acredito que cerca, conversando com diversas regiões, sim, com produtores, com empresas, cooperativas e tudo mais, tinha cerca de 60% a 70% das lavouras suscetíveis a geadas em diversos graus, com pelo menos 30% delas, dessas 70%, pelo menos 30 pontos percentuais delas, com chance nenhuma de produção de algum volume. Ou simplesmente matou a planta num estágio inicial de formação da espiga, fase de floração, esse tipo de coisa. Então, essa saiu fora completamente da produção. Se a gente avaliar que tinha uns 30% da produção, mais ou menos, já salva, a colheita, segundo o Deral, chega em 3% hoje, portanto, praticamente a colheita está no seu início. Então, nós temos aí mais uns 30%, 40% suscetíveis a perdas em diversos graus. E isto que será avaliado, e eu acredito que o Deral, até o final agora do mês de julho, vai lançar uma avaliação de campo muito mais precisa sobre essas perdas, né? Agora, então, em termos de volume, nós sabemos que o Paraná pode colher volumes muito, muito abaixo, muito aquém. As avaliações anteriores, antes da geada, só com perdas de seca, por exemplo, era da ordem de 30% a 40% de perda, de 13 milhões para 9 milhões, por aí. Certo. A gente pode imaginar o quê? 6 milhões, 5,5, 6 milhões. Então, com esse volume a menos no Paraná, Mato Grosso do Sul também, não tenho números em mãos agora, São Paulo também, e depois lá para cima todos perderam por estiagem, Então, a gente imagina que a safra brasileira possa ficar entre 55 e 60 milhões, safra de inverno, né?
Certo.
Bom, vamos depender de volume de exportação, que deve cair para 15, 18 milhões, ou até abaixo disso, muitas operações de washout foram já realizadas. O mercado interno vai ser muito mais atrativo. Também vamos depender dos volumes de importação, o que vamos importar do Paraguai, que também foi afetado seriamente pelas geadas, a exemplo do Paraná. O Paraguai, em termos climáticos, é uma extensão do Paraná. Portanto, há perdas muito significativas, né? A Argentina não teve esse problema porque não planta milho de inverno e a safra deles deverá ser mais ou menos dentro da normalidade, né? Embora lá está colhendo ainda e tal, mas praticamente não há perdas por esse frio que houve agora, a semana passada.
Certo.
Eu diria o seguinte, vamos ter que ver onde vai se posicionar. Eu acho que o mercado vai se postar em níveis intermediários. Entre o que tivemos de menor preço há uns 15, 20 dias atrás, por acaso de 80, 85 no oeste do Paraná, e os maiores preços entre 5 e 108 lá em fins de abril, coisa assim. Por aí. O que seria esse preço intermediário? Na casa dos 90 aqui no oeste do Paraná. 93, 95, 97, pouco para lá para cá. Este me parece que é um ponto de equilíbrio que viabiliza importações da Argentina e do Paraguai, né? E que inibe boa parte das exportações, mas que, dada a escassez, poderá ser absorvido ao longo do tempo pelo mercado interno. Então, eu ouvi muitos comentários de que os preços da BMF supervalorizaram agora nessa retomada. Pode ser, pode não ser. A gente vai ter que monitorar um pouco mais nos próximos dias, porque ainda dependemos muito de números vindo do campo, de produtividade, qualidade, etc. Felizmente, depois da geada, apesar do tempo, um clima muito seco no geral, não houve chuvas depois da geada. Devemos ter aí 15 a 20 dias de tempo seco. Isso faz com que o grão que sofreu com o frio se mantenha, seque, perca peso e tudo mais, mas pelo menos mantenha um certo nível de qualidade, né? Então, eu diria, o mercado começa a encontrar um rumo agora. Sabemos que vai ser muito mais alto do que esteve nesses momentos últimos antes das geadas, mas que pode não atingir aqueles patamares mais altos. Um outro elemento importante que entra nessa jogada é o comportamento do produtor. Sabemos que milho com problemas de qualidade, ele tem que ser, para garantir um melhor consumo, tem que ser vendido o quanto antes e consumido antes. Então, também vai depender desse comportamento do produtor. Quanto ele vai estocar, que tempo vai estocar, como é que vai estar o ânimo dele para vir a mercado. Claro que essa perda no Brasil também tem implicações positivas no mercado internacional, sobretudo em Chicago, porque o Brasil vai participar muito menos das exportações. E volumes produzidos nos Estados Unidos, da Argentina e na Ucrânia, que a Ucrânia hoje exporta mais de 30 milhões de toneladas também, esses volumes vão ser muito mais requisitados. Sabemos que a China saiu de 7 milhões de toneladas há 2 anos para 26, 27 milhões na importação, se tornou também um grande importador de milho. Então, esse jogo logístico e geopolítico do milho vai dar uma dinâmica nova e diferente, até inesperada. Claro que do lado da produção de carnes vai haver também muitos transtornos, a gente sabe disso, né, com elevação de custos ou manutenção de custos de patamares elevadíssimos, né, que sempre diante de uma expectativa de que poderia cair o preço, né, e que iria cair e já vinha caindo os preços. Então, esse também é um entrave sério que temos pela frente, né?
Seu Camilo, eu agradeço muito, principalmente pelas orientações e por essas pontuações de quando o mercado pode trazer boas oportunidades para o produtor brasileiro. É sempre um grande prazer receber o senhor aqui, análises muito completas, muito amplas, inclusive do cenário político-econômico. Isso é sempre muito enriquecedor para o produtor que nos acompanha. Obrigada mais uma vez pela companhia nessa terça-feira. Já espero o senhor para as próximas conversas.
Legal, Carol. Grande abraço a você. Muito bom falar contigo, viu? Abraço a você e melhoras para o Alexandre, tá?
Pode abraço deixar. A você. O recado será dado. Muito bom falar com o senhor também, seu Camilo. Obrigada. Até a próxima. Um abraço.
Abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conosco, senhoras e senhores, seu Camilo Motter, analista de mercado da Grana Oeste Corretora de Cereais, nos trazendo, portanto, esse resumo desta terça-feira preocupante para os preços, né? Os mercados recuaram forte em Chicago, o mercado recuou forte aqui para o milho na B3 e, obviamente, que os preços aqui no Brasil sentiram a pressão. Tivemos, então, perdas de R$ 1 a R$ 2 por saca para a soja brasileira. Aqui no Brasil, os preços do milho também cederam e a gente continua acompanhando. Mas, pontuações importantes do seu Camilo. A volatilidade continua. Não está definida a safra americana, não está definida uma tendência para os preços dos mercados de soja e milho na Bolsa de Chicago. Parte da compensação da queda hoje, que foi registrada no mercado futuro americano para o produtor brasileiro, veio do dólar que voltou a subir, se aproximou dos R$ 5,20, se não fechou nos R$ 5,21, senhoras e senhores, uma alta de quase 3%. Isso ajudou a compensar a parte das perdas e também alguma valorização para os prêmios aqui no Brasil diante dessa queda, dessa despencada dos preços da soja na Bolsa de Chicago. Mais do que isso, aqui para o Brasil, agora falando de milho, a gente tem também ainda os prejuízos da safrinha sendo contabilizados, lembrando que a colheita está em andamento, então a gente ainda vai conhecer o tamanho real da safrinha e, portanto, da safra total de milho do Brasil. Aí o mercado vai se ajustando diante deste cenário de oferta e demanda que está se desenhando. Mais do que isso, nós temos também a questão da possibilidade de se importar milho pelo Brasil, porque nós já temos algumas outras alternativas mais competitivas, como é o caso da Argentina, por exemplo, que já tem milho mais competitivo do que o brasileiro. Vamos ver como ficaram as cotações da soja, do milho e do trigo na Bolsa de Chicago, números na tela para você. O julho fecha com 13 dólares e 63 centavos, 88 pontos de baixa. O agosto, 13,44, caindo 89 pontos. O novembro, 13 dólares e 5, perda de 94 pontos. E o janeiro, 13 dólares e 9, caindo 93 pontos nessa terça-feira. Preços do milho agora. Limite de baixa para todos os contratos, julho 6,56, perdendo 41 pontos mais 25. O setembro 5,52, queda de 40 pontos. Dezembro 5,39, março 5 dólares e 46. Concluindo com os números do trigo. Trigo, né, sendo levado aí pelos outros grãos. Julho 6 dólares e 20, setembro 6 dólares e 26, dezembro 6 dólares e 33, março 6 dólares e 41, perdas de 28 a 25 pontos mais 75 nos principais contratos negociados na Bolsa de Chicago. E para a gente concluir, vamos só repassar rapidamente os números que foram divulgados há pouco e já estão detalhados no Notícias Agrícolas do último reporte semanal de acompanhamento de safras do USDA. Ou seja, vamos saber como é que estão as condições das lavouras norte-americanas. Para o milho, 64% das lavouras em boas ou excelentes condições. O mercado esperava essa manutenção porque na semana passada tínhamos os mesmos 64%. No ano passado, neste mesmo período, eram, no entanto, 71% das lavouras nessas condições. 10% das lavouras de milho já em fase de embonecamento contra 4% da semana passada, 9% do ano passado e 14% de média das últimas 5 safras. Soja, 59% dos campos em boas ou excelentes condições. Semana passada, 60%, e era a expectativa do mercado. O mercado também esperava essa manutenção, mas veio essa pequena redução. 71% era o índice do ano passado, tá? Então a gente está um pouquinho distante aí. 29% das lavouras de soja já no estágio de floração, eram 14% na semana passada, eram os mesmos 29% no ano passado e a média 24%. 3% das lavouras de soja já formando vagens nos Estados Unidos contra 2% do ano passado e 3% de média. Esses números, como eu falei, já estão detalhados lá no site para que você possa depois ver com mais calma este novo relatório do USDA, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima!